Papo de Boteco.
Olá a todos vocês, está entrando no ar a edição 4 do Papo de Boteco. Hoje a gente vai falar sobre o fim de Game of Thrones. Meu nome é Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje eu tenho aqui uma galera foda, Pica das Galáxias, para comentar sobre essa série e falar tudo que a gente achou do final de Game of Thrones, comentar com vocês, tá bom? Quero apresentar essa turminha, começando, aliás, peraí, vamos apresentar todos juntos o Shallow Now, né?
Para com isso, por favor. Nossa, que desgraça.
Eu quero apresentar aí, começando pelo senhor Lucas. Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, boa noite a todos aí. Dessa vez não foi minha culpa, eu cheguei cedo aqui, eu fiz tudo certinho dessa vez. Também não foi culpa do Túlio, não. Eu sei que estão falando aí que foi culpa do Túlio. Mas...
Cara... Ontem, velho, eu fiquei até 1h, 2h da manhã tentando resolver o problema e não deu, não teve transmissão ontem e parece que a porra do problema persistiu porque a galera teve dificuldade para entrar aqui hoje. A gente ia receber o Caio do Cine7, infelizmente ele acabou não conseguindo conectar exatamente porque o Google Hangout tá de sacanagem com nossas caras. Mas ó, Lucas, muito bom você estar aqui. Além do Lucas, a gente tem o retorno dela. Dani, seja bem-vinda.
Olá.
Olá, a Dani resume, né? Olá, é uma pessoa de poucas palavras, uma geminiana de poucas palavras.
Ah, espero começar a falar.
Isso é incrível. Uhum. E a gente tem aqui duas convidadas super especiais, começando pela Larissa, seja bem-vinda, Larissa.
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Beleza. Larissa, me conta um pouquinho, para a galera que está aí acompanhando, quem é você?
Poxa vida, agora eu fiquei... até me sentindo honrada. Sou estudante de tecnologia, gosto muito de marketing digital, gosto muito de séries, gosto muito de livros. Hoje eu trabalho no ramo automotivo, mas isso não faz com que o meu amor ali pelas séries, pelos livros, fique abandonado. Então, ao mesmo tempo que eu gosto de trabalhar muito com a parte tecnológica da coisa, eu gosto também de trabalhar... com as partes mais medievais, então, tudo que envolve aí a mística dos séculos passados me interessa bastante.
Porra, muito bom contar com você aqui hoje, Larissa. Obrigada. Curta a participação. E coroando aqui a participação especial da Aline Monteiro. Seja bem-vinda, Aline!
Oi, boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, porque fui eu que atrasei mesmo. Custei a conseguir conectar,
cara,
mas
não,
cheguei.
Tá de boa, porque, olha, problema de conexão todo mundo teve. Ontem, inclusive, o Léo Carnelos teve tanto problema com a conexão que ele nem conseguiu fazer o programa. Nem teve ontem. Mas estamos junto aí. E, Aline, me conta, você faz parte, né, agora de forma honorária do Cinema de Mulher, mas você está aí nessa história desde o começo, praticamente, né?
Nem tanto, mas eu participei durante um período, né, com algumas coisas vinculadas ao cinema mais antigo, e tô muito honrada com o convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. O Cinema de Boteco ocupa um lugar muito especial na minha vida.
Oh, muito obrigado, que lindo, gente. Ó, vamos começar aqui, quero saber aí, começando pela Larissa, me conta, Game of Thrones acabou essa 8ª temporada, e eu quero saber de você, você gostou?
Não, 1000 vezes não. Mas o que eu queria discutir hoje com vocês, que eu acho que é muito bacana e que vai enriquecer bastante a discussão, é muita gente não gostou, mas por motivos diferentes. E é isso que eu acho que é a pegada que a gente tem que falar hoje. Quem lê o livro, né, que é o meu caso, não gostou, já não vem gostando desde a quinta temporada, bem dizer. Teve gente que não gostou agora, porque só assistia a série, mas amava Daenerys e esperava algo mais. Teve gente que não gostou, porque viu que o roteiro, de fato, foi muito incongruente com o que eles vinham trabalhando. É, teve gente que não gostou, porque era Jonzete, né? Gostava de John, queria John no trono. Então, assim, eu acho que o que hoje a gente vai conseguir discutir bastante, que vai ser bem rico, é a gente tentar entender quais são os motivos dessas insatisfações e por que as pessoas se sentiram tão órfãs de um assassinato tenebroso de uma série que a gente amava tanto.
Porra, forte isso, vocês ouviram isso? Um assassinato de uma série que a gente gostava tanto. Porra, porrada. O que você achou, Manu Lucas?
Do final de Game of Thrones ou do discurso?
Não, do final de Game of Thrones.
Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. As pessoas aprenderem que a gente tem que parar de dar dinheiro para as pessoas enganarem a gente, fazer a gente de otário. Então tem muita gente aí abrindo os olhos, então achei ótimo, saca? Vendo que sempre, você pode gostar também quando ficava ruim pra caralho, saca? Achei ótimo, sensacional. Era isso que eu precisava, assim, uma série que, assim, cagasse no pau pra falar assim, como a gente fazia com otário? Viu como é novelinha pra otário aqui? Eu achei ótimo. Pra mim, foi
sensacional. Cara, eu amo o Lucas, velho. Ô, Aline, conta pra gente, o que que você achou da parada?
É, como a Larissa, eu não gostei. Eu sou leitora dos livros, né? Na verdade, eu conheci a série antes de fazer a leitura, mas eu fiz meu mestrado foi sobre Game of Thrones, né? E tenho uma relação mais amorosa com os livros do que com a série. A partir da quinta temporada teve essa cisão aí, a série virou um outro produto baseado numa outra história. E, sei lá, o final foi bastante frustrante pra mim. Eu fiquei com muita raiva.
Ô Aline, fazer uma pergunta pra você e depois estender pra Dani responder também. Vocês acham que o George Martin, ele tem envolvimento nessa conclusão da série ou não? A Aline primeiro, depois pra Dani.
Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, ele publicou na segunda-feira no blog dele um texto agradecendo a série, falando dos produtores, de como que a série foi desenvolvida, e falando dos livros, né, que ele vai finalmente lançar os livros. Diz ele que vai, né, eu tô querendo acreditar que sim. Eu acredito que ele não tenha participação mesmo, né, o costume anterior era que pelo menos um episódio da série, até, se não me engano, a quarta temporada, ele assinava o roteiro. E da quinta pra frente, ele não teve mais participação, ele meio que se afastou. Aí eu acho que isso é um problema, porque ele é o dono da história.
E a partir de qual temporada que ele afastou, você falou?
Se eu não acredito, se eu não estou enganada, a partir da quinta ele não roteirizou.
Ele fala, desde que o Jon Snow morreu? Foi no final da quinta que ele morreu, não foi?
Tá. Foi no final da quinta.
Ele só roteirizava se ele roteirizou.
Um episódio por temporada. Então, tipo, era uma proximidade que ele tinha ali com a série, né? E de repente ele parou de fazer isso. Até porque não tinha os livros como base mais, né? Então eu acho que é um afastamento que fica bem posto. O livro é do Martin, a série é de D&D.
Boa. Dani, sua vez agora, conta pra gente o que você achou desse final de série e se você também concorda com isso aí que a Aline falou.
Então, acho que a minha opinião aqui vai ser a mais assim, eu não li os livros.
Também não,
Não li os livros, eu não vi a série desde o início, eu comecei a ver na quarta temporada, eu só li o que aconteceu antes, então, tipo assim, eu gostei muito da série, mas assim, eu não sou aquela fã dos livros, de ver desde o início, saber tudo que acontece em todos os episódios, não, eu não sou, talvez eu seja essa massa que pegou a série no auge e começou a ver a partir daí.
Mas uma dúvida.
Então, a minha opinião, com base no que eu comecei a ver na quarta, né? Eu comecei a ver assim, a morte do Joffrey pra cima, pra frente.
Mas você viu o resto ou não? Você viu o começo ou ainda não?
Não, eu só li sobre o começo. Eu comecei a ver a série e falei, eu não vou assistir tudo. Eu fiquei com muita preguiça. Eu sou muito ansiosa.
Pode ofender as pessoas? Tipo,
eu sou muito ansiosa. Eu não consigo. Eu tenho um amigo que ele começou a ver a série, pra vocês terem noção. Ele começou a ver a série quando terminou a sétima temporada. Aí teve esse ato de 2 anos. Nesses últimos 2 anos, ele viu a série desde o primeiro episódio até o último da sétima. Aí eu fiquei admirada. Falei com ele, véi, isso é foda. Eu não consegui ver 3 temporadas. Ele viu 7 em 2 anos. Caraca. Eu não tive paciência.
Eu tô chocada.
Tá, eu tô gostando, cara. A Dani aprende a gente.
Mas então, a minha opinião, assim, dessa última temporada, é que eu acho que tiveram alguns momentos muito marcantes, mas assim, ficou muito. Eu não sei por quê, qual foi o motivo da HBO. Assim, por que a HBO terminou na oitava temporada? Não sei, porque eles não quiseram fazer mais temporadas para poder desenvolver mais a história e tal. Não sei o motivo. É, obviamente, teve algum que fez eles querer terminar na oitava temporada. Mas, assim, a minha opinião de uma pessoa mais de fora, assim, que não lê os livros, não acompanha uma série, não sabe todos os detalhes, eu achei essa oitava temporada muito corrida. Foi muito corrida. Foi tipo, tudo muito rápido. E alguns finais, assim, foram meio, tipo assim, eu li muito, assim, o que os atores que fazem a série acharam quando eles leram o roteiro. Eu quis muito acompanhar. E a reação foi muito, tipo assim, foi tipo uma surpresa, mas foi uma surpresa não muito agradável, assim. Não foi o que eu estava imaginando que iria acontecer. É, algumas coisas eu achei interessante que aconteceram, mas, assim, pelo que aconteceu na série e tudo mais, não foi muito coerente, assim, foi muito bizarro. É, eu até cheguei a ler, tipo assim, hoje mesmo que eu tava lendo, que eu tava até querendo, os fãs fizeram uma petição, né, pra reescrever a oitava temporada de novo.
Bando
que
de
teve
bunda
mais de 1,5 milhão de assinaturas. 1,5 milhão é muita coisa. Aí teve, né, a Sophie Turner ficou puta, ela falou que foi uma falta de respeito, isso que os fãs fizeram, que esses fãs fizeram. É, o Kit Harington também, ele ficou chateado, mandou o povo se fuder, quem não gostou, enfim. É, mas aí eu tava lendo a opinião da Emilia Clarke, né, que talvez o que aconteceu com a Khaleesi foi o que mais deixou o povo chocado. É, e ela falou, assim, numa entrevista, que ela achou, assim, que quando ela leu o roteiro da oitava temporada, ela parece que ela tinha acabado de chegar, ela tinha gravado o filme do Han Solo, foi 2017, ela chegou em casa, ela tinha recebido o roteiro e foi ler o roteiro, logo depois que ela chegou do set do filme. E ela disse que ela ficou tão, assim, chocada, que ela, assim, saiu de casa, ficou 5 horas perambulando na rua, chegou cheia de bolha no pé,
de uma
porque
bosta,
chorando, assim, que ela não tava, assim, ela ficou meio chocada com o que tinha acontecido. Que ela falou assim, que ela mesma falou assim, como é que eu vou interpretar a Khaleesi nessa oitava temporada? Porque foi uma reviravolta monstruosa, né?
Aham. Mas porra, legal.
Ela teve uma preocupação muito grande. Ela teve uma preocupação muito grande também do que os fãs iam pensar nela, né? Poxa, teve gente que botou o nome no filho de Daenerys. Teve gente que botou o nome no filho de Khaleesi. E aí, o que acontece? Eles foram lá e, tipo, desconstruíram a personagem de uma forma muito, muito rápida, né? Então, houve uma ruptura muito grande entre a Daenerys, que antes preocupava-se com as pessoas, preocupava-se com as crianças, preocupava-se com os inocentes. É, até então, ela tinha uma desculpa, né, para poder assassinar, né, os tiranos, e a gente aplaudia, porque a gente achava que eles mereciam. E aí, a partir do momento em que esse desejo de guerra dela foi sendo sanado, porque o Westeros não era um país, né, um reino escravagista, e aí ela ficou sem ter por onde trabalhar ali aquela mística dela de guerra. Então, assim, ela ficou muito chateada. Eu acho que esse sentimento dela foi um sentimento que foi muito para os fãs, mesmo para aqueles que não leram o livro, de que ela enlouqueceu rápido demais, ou que ela foi tirana rápido demais, que a ruptura, né, o estado foi muito, muito complicado para os fãs que acompanharam.
Olha só, para a Aline e para a Larissa, começando pela Larissa, vocês que leram o livro, esse final da Dani, até onde o livro chega, dava para prever, dava para imaginar que isso ia acontecer ou não? Começando pela Larissa.
Dani, vai lá.
Não, é a Larissa e a Aline, desculpa. Pode falar.
Na verdade, assim, o que se fala muito é sobre a profecia do Azor Ahai. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem essa profecia?
Mais ou menos.
Então, o que que acontece? O tempo inteiro na série eles citam o príncipe que foi prometido. Em alguns momentos eles trazem essa profecia se unindo à profecia do Azor Ahai. Azor Ahai foi um herói né, que ajudou os povos a derrotarem o grande outro, que na verdade não é o rei da noite, né? Então eles falam que os outros são os que a gente chama hoje de White Walkers. Então esses outros, eles foram derrotados no passado por esse guerreiro. E a lenda do Azor Ahai, ela se baseia no seguinte. Conta que esse grande guerreiro tentou forjar uma espada e aí ele trabalhou, né, na dobra daquela lâmina por tempos. E naquele tempo, né, naquele momento, ele transformou essa espada mergulhando ela na água. E aí mergulharam na água e ele não conseguiu forjar uma espada que fosse boa o suficiente para acabar com o grande outro. Depois ele mergulhou essa espada, dobrou novamente, trabalhou por mais 30 dias, se eu não me engano, mergulhou no coração do leão. Depois que ele mergulhou no coração do leão, nada aconteceu e a profecia não se cumpriu. E aí ele foi e chegou à conclusão de que ele precisava de um sacrifício maior. Então ele dobrou a espada, se eu não me engano, por 1.000 dias, por 100 dias, algo assim. E mergulhou a espada no coração da sua amada esposa, Nissanissa. E aí ela morre e com isso ele consegue forjar a espada luminífera, que é a espada que é apta para acabar com o grande outro. Então essa é a história geral do Azor Ahai. E a partir disso aí, é que a gente fala que é esperado, de alguma forma, haja um sacrifício de alguém para o sacrifício em nome, né, da população, em nome dos vivos, para que haja aí o fim da guerra contra os mortos. Então, assim, não é nada que a gente não pudesse esperar, não é nada que a gente não pudesse prever, mas a forma com que aconteceu é que foi uma coisa muito diferente do esperado.
Entendi. E você, Aline?
Mas, eu não sou a... Eu não fiz mestrado em Game of Thrones.
Bom, mas você sabe muita coisa, né? Bom, eu acho que pela leitura dos livros você consegue entender a Daenerys tendo noção de onde ela veio. Ela conversa muito, especialmente com o Sir Barristan Selmy, que teve contato com o pai dela, com o irmão, e ela mostra, ela demonstra o tempo todo que ela está no limiar da loucura ali. Ela sabe que se ela der um passo a mais, ela pode ser a Rainha Louca. Mas ela briga com ela mesma o tempo todo para não ser. E aí, o meu sentimento de ver ela enlouquecida é que virou outra personagem. Assim como a Sansa da série é outra personagem, não é a Sansa dos livros. E eu fiquei com um pouco desse deslocamento, né, de acompanhar uma trajetória que fazia essa referência, mas que, de repente, ela mudou completamente, saiu do rumo. A Daenerys não é uma personagem que é louca, por mais que ela apresentasse algumas questões assim, de, né, crucificar os mestres e fazer algumas ações que fossem realmente, que houvessem tirania ali. Ela era uma pessoa tirana, ela não é louca. Então isso me incomodou mais.
Exatamente. Essa é uma questão que muita gente assistindo a série falava, ah, ela virou a rainha louca. Eu também acho que ela não é louca. Só acho que ela ficou pistola. Né?
Eu acho uma coisa, vocês falando sobre o livro, fica muito claro algo que, assim, eu já tenho claro para mim, que, assim, série não é obra de arte. A série, ela pode se pautar na obra de arte, mas ela é produto mercadológico. Game of Thrones, ele se pautou nas obras do Martin, a literatura sim, arte, né? E ficou muito claro que quando parou de depender da obra de arte, o negócio, assim, degringolou de uma maneira, assim, absurda, um negócio, assim, ridículo, sabe? E, assim,
eu posso fazer uma... Só cortar um minutinho, Lucas? Eu não sei se a gente pode falar que degringolou para outra coisa, mas, assim, são produtos diferentes. A série é uma coisa completamente diferente do livro. Pela própria natureza, da materialidade e tudo. Mas na hora que você tira o suporte, né, o livro já não tá ali existindo como padrão, ali você realmente vai ter uma guinada para ter um outro produto. A série, a partir da quinta temporada, é outro produto. Ela não é adaptada do livro.
Concordo plenamente. Espero.
Desculpa.
Que os fãs tenham essa consciência, saca? De tipo, porra, quando parou o livro, começou a cair. Temos uma companheira do grupo de cinema do Zetec, que ela, assim, a gente fala, não, mas fulana, você não acha que 4 episódios vai resolver? Não, tá legal pra cacete, mas você não acha que, assim, o roteiro, não sei o quê. Os fãs, eles são irredutíveis, assim, tá? Eles não conseguem ver que o negócio, assim, ficou ruim, ele foi ficando ruim. E que você pode falar, sim, a série que eu tanto gostava, ou quem não gosta, está ficando ruim. Tá? Eu acho que Game of Thrones virou a prova disso, concreta, assim, sabe? O que vocês acham?
Pode responder ali. Ou Larissa, tá. Quem?
Deixa eu pegar, então, o gancho. É, eu sou apaixonada com os livros. Eu acho que vale a pena ler, apesar de eles serem gigantescos e as pessoas terem um pouco de medo disso. O Martin escreve uma trama que é muito bem amarrada. E tá aí o sentido dele demorar tanto para entregar os livros, né? Em 2015 tinha a promessa que sairia o livro 6 e até hoje a gente não viu nem rastro, né? De que vai sair ou não. Porque as histórias são muito bem amarradas. Então, quando você perde esse referencial, e aí todo mundo deve ter visto aquele meme do cavalo sendo desenhado, né? Um cavalo lindo na temporada 1 e 4, a partir da 5 ela vai degringolando ali, para usar o termo que o Lucas falou. Você não tem um suporte mais que te indica que ação seguir. E isso é um problema. O texto do Martin é muito bom. Eu não sei se D&D e companhia, especialmente, né, os roteiristas, conseguiriam fazer um material tão bom quanto sem ter essa base.
Só deixar um protesto aqui. Protesto que eu acho um absurdo se referir aos roteiristas como D&D. D&D é Dungeons and Dragons para mim. Tipo,
perdão.
Eu não tinha falado Dungeons and Dragons.
Olha só, eu tenho aqui uma questão muito legal, um comentário da Daisy Teodoro, que ela está perguntando se foreshadowing não é desenvolvimento de personagem. Para ela, estava claro que os próprios showrunners queriam acabar com a série. A HBO deu carta branca para quantas temporadas e quantos episódios eles queriam fazer, e mesmo assim, eles tentaram amarrar de forma porca todos os arcos dos personagens. Eu queria saber, Dani, você acha que essa questão do foreshadowing, que é tipo apresentar as coisas de forma implícita, não funciona para a série, no caso da Dani? O que você achou disso?
Como assim apresentar de forma implícita que você está falando?
Então, é igual a questão da loucura, não. Da despirocada dela, que ninguém viu chegando. Mas como a Aline falou, nos livros tem os detalhes, na série a gente não viu isso tão explorado assim, mas a gente viu sim pequenos prenúncios que algo poderia acontecer.
Teve muito disso, assim, nessa, quando tava depois que, de segunda-feira, terça, assim, que tiveram altos memes, saíram vários vídeos de uma galera que, tipo assim, buscou lá atrás da primeira temporada, segunda, alguns momentos específicos da Dani, tipo, falando lá que queimar tudo, que não sei o quê. Aí eles foram usando, algumas pessoas que são defensoras do que aconteceu no final, usaram isso meio como justificativa. Eu vi algumas pessoas fazendo isso, tipo assim, o Bren já tinha tido uma visão do dragão sobrevoando Westeros, cidadela lá, a Dany tinha falado, na segunda temporada, quando ela visita o templo lá, que ela chega lá e ela vê coberto de gelo, mas na verdade era cinza, igual a gente viu no final. Tem várias pessoas usando isso, esses sinais mínimos, como justificativa. Eu não sei, como eu não li, é melhor ver com as meninas que leram os livros, né? A Larissa e a Aline, pra ver se elas concordam, assim, se esses sinais que a série deu, elas acharam que foram, tipo assim, foram suficientes pra justificar. Realmente, a Daniela já tinha dado sinal de que ela era louca. Ela, louca não, ou ela podia perder do nada, tipo assim, aquelas várias perdas consecutivas que ela sofreu no final, a morte dos dois dragões, dos dois filhos, a morte da... Como é que chama?
Missandei,
isso. E depois ela descobrindo que ela que não era herdeira verdadeira, era, na verdade, Jon Snow, isso tudo, tipo assim, ela despirocou total com esses vários acontecimentos marcantes pra cima dela, não aguentou. Mas assim, eu queria saber vocês duas, que vocês leram os livros, que vocês acham que esses sinais que o pessoal tá falando das temporadas passadas, bem no início, justificam o que aconteceu?
Te respondendo, Dani, Game of Thrones sempre foi uma série em que as questões eram muito explícitas. Então, a morte é uma morte explícita. É a pessoa sendo degolada, é a pessoa sendo enforcada, é a reação do corpo quando sofre uma situação muito, muito, muito crítica. Então, até então, se a gente for parar para pensar no histórico do roteiro deles, não faz sentido eles deixarem coisas abertas de forma proposital. Por quê? Porque é uma série que sempre se pautou em cima dessas realidades nuas e cruas. Então, na época da guerra contra os mortos, as pessoas, e aí eu estou falando só da série, ainda não cheguei aos livros, né, na guerra contra o Rei da Noite, as pessoas falavam, poxa, não mostrou o personagem tal, será que morreu? Será que o Sam morreu quando os mortos estavam atacando? Será que alguém morreu que a gente não viu? Será que o Podrick morreu? E aí eu falei uma coisa que depois as pessoas deram razão. Como a série é muito explícita, o que tiver que acontecer vai acontecer na cara mesmo. Então, o que tiver que acontecer, nada vai ficar solto ou com ponta solta, desde que não seja aparecendo, entendeu? E aí, pensando nisso, eu tô para te dizer que não, que a série, ela só pode... tudo que aconteceu explicitamente que os produtores quiseram dizer. Tudo que não... Muita gente fala que o Bran premeditou ali chegar ao trono de uma forma meio maquiavélica de entender que tudo estava acontecendo para que ele recebesse o trono de uma forma bem, bem poderosa e ruim. Eu já não acredito nisso. Por que eu não acredito nessa teoria? Porque se fosse D&D, o estilo deles seria o de pegar o Bran e colocar ele fazendo uma memória, uma fala mais explícita. Eu não enxergo que eles teriam esse final muito, muito sutil, não. Sutileza não é definitivamente uma característica da série.
E você, Aline, o que você achou dessa questão?
Então, eu vejo o desenvolvimento dos personagens no livro dando algumas pistas, na Dany especificamente, a tirania. Tipo, ela tá tentando assumir um posto de rainha, seja lá em Meereen ou nas outras cidades onde ela passou, com os próprios Dothraks e tudo. Ela tá assumindo um posto em que ela precisa exercer poder. E esse exercício do poder, ele se dá de algumas formas, como, por exemplo, condenar os mestres, como ela fez lá em Meereen, em Astapor e etc. Isso não é sinal de loucura. Isso é sinal do exercício do poder naquilo que ela está se propondo. Assim, eu sou rainha, eu preciso colocar ordem ali. Se ela fosse fofinha, não ia funcionar enquanto rainha. Então, esse é um incômodo muito pessoal para mim, porque a série não indicou, como os livros indicaram, que ela tinha esse dilema. Posso enlouquecer porque vem de uma família em que existe a loucura, meu pai era o rei louco e tal. A série não indicou isso em momento algum. O livro indicou. Aí me incomoda de uma hora para outra ela deixar de ser uma pessoa que está querendo exercer a tirania, sim, porque ela precisa conquistar um trono, mas virar a pessoa que pirou.
Eu acho que essas primeiras discussões já mostram uma coisa interessante, né? Que a gente tem sempre que voltar no texto original, no livro, para discutir as coisas, porque assim, a série não foi bem sucedida em termos de história, em termos de entregar algo, né? Então, sempre tem que voltar no livro. Então, tipo, eu queria perguntar para vocês, hoje, eu sei que todo mundo aqui gostou de Game of Thrones, talvez até gostem. Vocês indicariam Game of Thrones para alguém que não viu e falar, ou assiste porque é foda?
Sim.
Com certeza.
Dani?
Ah, sim, eu indicaria. Sim, de forma geral, sim.
A Aline tá aí? A Aline indicaria também?
Tô, acho que tô.
É porque ficou assim, eu tenho um vídeo.
Enfim, eu continuo vendo, ouvindo vocês. Mas sim, eu indicaria, eu acho que é uma série que tem um conjunto muito respeitável de elementos. O final foi ruim, mas não invalida a série.
Mas assim, esse sentimento de decepção e de tristeza, vocês recomendam para alguém, assim, um grande amigo, falar, não, assiste, o cara vai perder 90 horas para chegar e falar, nossa, que caiu, eu acho sacanagem.
Assim. É, mas eu não acho que, tipo assim, porque a última temporada capengou, a série vai deixar de ser o que foi. Peraí,
Dani, mas você nem viu as primeiras temporadas, velho.
Eu tô contando da quarta pra frente.
Ah, mas eu acho que
não,
vai.
Mas, assim, eu acho que isso conta. O que eu acho legal da série, o que eu achei legal é que, assim, ela discute, apesar dessa última temporada ter tido vários problemas de desenvolvimento e tudo mais, de coerência, eu acho que, assim, a série como um todo, ela coloca em pauta muitas discussões importantes mesmo pra gente, que estão em alta hoje. Tem questão toda de política, de, né, é uma série extremamente política. Apesar de ter lá sangue e tal, ela é, hoje, a realidade que a gente tem hoje tá ali, sabe? A gente consegue reconhecer na série a merda que é a política no mundo, no nosso mundo que a gente vive. É, tem várias discussões, tem questão de estupro, de empoderamento de mulheres. Tipo, eu achava o máximo ver a série, porque eu gostava de ver a Cersei mandando na porra toda. Por mais mal que ela fosse, ela era uma mulher empoderada. É, a Dany, a Sansa. Tipo assim, eu acho que os assuntos que a série discutia, os temas que ela abordava, de poder, de ganância, de, né, de assim, tudo que ela discute, eu acho importante. As coisas que ela colocou em pauta são importantes. Eu acho que, assim, são personagens que marcaram muitas pessoas e de forma positiva.
Mas a série não te pega na curiosidade? Você começa vendo e aquele personagem vai sendo desenvolvido. E gastamos aí, tipo, 90 horas de desenvolvimento pra depois, ah, não, só rapidinho que resolveu, tá, fim, saca?
Mano, Lucas, isso também não é algo que acontece na nossa vida?
Sim, mas a vida, ela não tem a temporada final, né?
Bem.
Ela só acaba. Tipo, você não tem, tipo, ok, então eu vou morrer daqui a 30 anos, então eu vou fazer as coisas de maneira, tipo, né?
E a temporada final é de forma nominal, entendeu? Mas chega a temporada final também. Eu acho assim, eu entendo isso que você está falando.
Pode vamos passar. Resolver tudo. A gente construiu esses personagens aqui, tipo, nos mínimos detalhes. Esse personagem que você vai querer muito saber o que acontece com ele. Aí ele morreu. Aí é sacanagem, né? Você gastou e nem
eu acho muito doido. Isso eu acho doido.
Morreu.
Porque, assim, é o choque, é algo que aproxima muito com a realidade. A gente não espera simplesmente...
Isso é chamar espectador de idiota. Você ficou lá sentado construindo um vício em drogas e pro final você fala, não, mas não vou te dar mais droga, não. Só acabou e foda-se você, saca? Tipo, não tem tão legal, assim, tipo... Não amarra as coisas. E isso é tratar como imbecil. Criar regras e depois quebrar com essas regras, como a Marvel faz, espero que os fãs percebam isso também, isso assim, é chamagem de imbecil. Isso é sacanagem.
Larissa, comenta aí o que o Lucas está falando. Vamos lá.
É, eu indicaria porque eu entendo também que o processo de construção dos personagens, ele é interessante. Eu acho que o desenrolar é interessante. Eu acho que as surpresas acontecem ao longo de cada temporada. Então, quem nunca esperou por um episódio 9 de Game of Thrones, né? Então, assim...
Sim, o foi muito bem explorado, assim, que eles fazem isso no final de um episódio e... pau no cu de mundo, sacou?
Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu indicaria pelo processo, sabe? É, pelo entendimento também que... de entender ali a qualidade do que eles apresentaram ao longo do tempo. E, assim, eu fiz um exercício, né, no meu estado de raiva com o fim da série. Eu fiz um exercício de tentar reconhecer o que havia ali de bom. Poxa, a gente teve interpretações muito boas dos atores, não do Kit Harington, porque o Jon Snow era...
Aquela cena final do Jon Snow, os caras show de matuação, assim, eles mostram que assim, não estavam prontos para uma cena, para aquele papel, nossa, que terror.
Mas a gente teve boas atuações. Então, por exemplo, eu acho que o Peter Dinklage, que é o Tyrion, ele fez um trabalho maravilhoso do começo ao fim. a cena dele encontrando os irmãos ali depois, né, do desabamento, foi uma coisa que me tocou muito. A própria Maisie Williams, que é a Arya, ela fez um ótimo trabalho, principalmente quando ela chora ali no final, eu senti aquele choro para mim, sabe? Eu senti aquele choro, ai meu Deus, acabou. Então eu senti que o choro dela era se despedindo ali da personagem, se despedindo, né? Foi uma coisa um pouco real e um pouco fictícia. A própria Lena, né, que a Cersei, eu acho que ela foi uma boa atriz, embora eu acho que a personagem dela tenha ficado muito, muito, muito sem fala, sabe? Ela tinha falas muito
contundentes ali, né?
Contundentes, ela que fala, né? A frase principal, uma das principais frases, que no Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre, isso é uma frase dela, da personagem dela, e aí na última temporada, as frases, as falas dela, os diálogos dela eram muito pobres, mas ela sempre foi uma boa atriz, e eu queria dar o crédito para a Emília, que é a Daenerys, que ela foi muito criticada ao longo da série, mas eu acho que ela cresceu muito, e eu acho que esse último, nessa última temporada, ela mandou muito bem.
Tem dois comentários. Esse da que você falou da Cersei foi talvez uma das grandes decepções dessa última temporada. Que todo mundo. Eu realmente estava esperando que, tipo assim, essa última temporada, essa temporada que ela finalmente, na temporada de premiações, ela ganhar Emmy, ela ganhar Globo de Ouro, ela ganhar o SAG por causa da atuação dela. E chegou na última temporada, a Cersei mal fala. Então eu
uma
achei
coisa que finalmente acho que é complicada, desculpa, no arco da Cersei. Que é essa questão de quem mataria a Cersei. E ela morreu por um tijolo, né? Muito superficial ali, né?
Mas olha só. Mas eu tenho um comentário sobre isso.
Eu também tenho um comentário, cara. Porque, olha que legal. Ela se recusou a deixar a Fortaleza Vermelha. E ela morre soterrada pelo lugar que ela se recusou a deixar, cara. Então, ou seja, ela vai vagar por aquilo ali. Se você olhar por uma perspectiva espiritual, ela vai permanecer ali naquele lugar, sabe? Ela se apegou tanto, foi tão materialista com aquilo, que morrer ali é poético. Vocês não acham isso?
Não, tarimbando bem, a Cersei, tipo assim, ela foi morrendo aos poucos. Ela perdeu um filho de cada vez, perdeu o Joffrey de uma maneira terrível, morreu na frente dela. Aí teve a outra filha que ela morreu envenenada, ela não viu morrendo, mas ela viu ela chegando, a filha chegando morta. Teve o terceiro que pulou do palácio lá, se matou. Tava grávida e ela morreu sabendo que ia morrer junto com o filho. Então, tipo assim, ela teve uma morte muito lenta. Então, tipo assim, apesar de não ter sido da forma que os fãs sonhavam, talvez sendo a Arya matando ela, fingindo que era o Jaime ou o Tyrion, o que for, ela teve uma morte fodida. Tipo assim, ela foi morrendo aos poucos. Ela foi sofrendo, tipo assim, de forma, tipo assim, lenta. Foi uma morte lenta, sabe? Ela foi morrendo aos poucos. Igual tu falou, foi tipo assim.
Foi construída pra ser uma personagem orgulhosa, velho. Ela não ia morrer desse jeito, fugindo pro porão. Ela ia morrer no trono, fazendo assim, tipo, dando um jeito de...
Muito bom, mano, Lucas. Ô, Lucas, quero saber de você. Qual foi sua maior frustração nessa temporada?
Ah, cara, eu acho que, assim, tiveram algumas cenas que eram pra ter um impacto importante... E não serviram pra nada. Tipo, a cena da Arya subindo no cavalo lá, que é uma cena que eles dão uma gastada de tempo, assim, e ela sai num cavalo branco, em câmera lenta, um negócio bonito, e depois... Não, foda-se.
É só um cavalo, mano.
Foda-se, sim. Ela falou, porra, velho. Tipo, umas coisas clichê, aquela das asas abrindo atrás lá, da Daenerys lá, tipo, clichêzão, um negócio assim... Nossa, velho. Umas escolhas, assim, toscas. Escolha tosquia. Tanto, assim... É uma questão imagética quanto no roteiro. Ó, aquela coisa do Jon Snow ser mandado pra muralha que não faz sentido mais, e com o Winterfell sendo um reino livre, e com o irmão dele sendo o rei da porra toda. Ô, velho! Nossa, esse negócio aí, umas escolhas.
Então, mas pera aí, o Lucas fez uma compilação das coisas que frustraram ele. Curti. Aline, me conta, o que mais te frustrou aí nessa temporada?
Acho que é um fechamento justo mesmo pros personagens. Pegando aí carona no Lucas, que final horrível pro Jon Snow, sabe? Não fez sentido. Eu até entendo ele ter sido proscrito por ele ter, ele, de certa forma, ser um regicida. E os Imaculados terem exigido isso. Mas os Imaculados pegaram o navio e foram embora.
E o Dothraki lá, os caras, tipo, estuprador, sanguinário, os psicopatas, os caras, ah não, a gente aceita, que não matou ela, a gente vai embora aqui numa boa, só falou aí.
E assim, com essa questão da Sansa, né, do norte ter se separado, pra que que ele ia pra muralha? Ia ter uma muralha entre o norte e o sul de Westeros, enfim, não entendo, assim, me frustrou bastante esses resultados, né, dos personagens. Achei muito até bacana a metáfora da área desbravadora, ir pro oeste e tudo, mas o que que isso agrega a personagem? Esses finais, assim, me deixaram bastante frustrada. Por outro lado, eu gostei muito do conjunto de direção de arte e direção geral, né, direção de produção, mas esse não fechamento me deixou bem frustrada.
Aline, uma pergunta para você. O que você achou da Arya matando o Rei da Noite?
Achei justo. Podem me crucificar.
Mas, assim, o episódio foi muito fantástico. Mas eu falo no sentido da expectativa. A gente esperava um confronto ali do Jon Snow,
sim,
da Daenerys. Mas, cara, do jeito que foi, foi muito, meio brusco, né? O que você achou disso tudo?
Tá, eu concordo com essa parte da expectativa tá alta para ter uma trama ali de verdade, né? Algo acontecendo ali, ter uma batalha que foi desenhada nas outras temporadas, né, o próprio confronto ali em Hard Home, né, com o Jon no navio saindo e o Rei da Noite ali levantando os mortos e aumentando o exército, então todo mundo esperava uma batalha, mas a Arya no final das contas era a única personagem ali que tinha um treinamento com morte, então ser ela escolhida para matar o Rei da Noite eu achei bastante justo. A execução,
para
mim, deixou a desejar nesse sentido. Eu esperava que houvesse uma batalha, um confronto, alguma coisa mais emocionante do que só aquele pulo no escuro.
Olha só, uma pergunta para vocês. Algo que eu pensei aqui essa semana. Vocês acham que o Rei da Noite querer matar o Bran era porque ele esperava, ele já sabia que o Bran seria o rei de Westeros?
O que eles dizem é que, na verdade, o Rei da Noite, ele tinha ali poderes que, não como um vidente verde, mas como ele tinha sido criado a partir da mística dos homens da floresta, né, dos meninos da floresta, das crianças da floresta, de que ele tinha ali certo entendimento de que o Bran tinha poder para estabelecer a ordem, estabelecer a paz de alguma forma. Então, que ele queria acabar com aquilo. Não necessariamente que ele sabia que o Bran seria o rei. Entende?
Ó, eu acho que assim, a escolha de matar o chefão e todos os minions morrerem é um negócio assim, que tá no videogame desde 82. Assim, eu acho que o Martin nunca escreveria uma parada dessa. É um negócio assim, muito absurdo, assim, saca? Não tem por que gostar daquilo, assim. Tipo, tudo bem, a Arya como heroína, massa demais. Né? Agora que morreu, matou, caiu todo mundo. Nossa, né? Que pobreza, velho. Que muito fraco.
Na verdade, eu já não gostei muito da Arya ter feito, né? Ter sido a pessoa que acaba com o Rei da Noite, porque você nem me perguntou, não, Túlio, mas eu tô respondendo.
Não, mas eu ia mandar pergunta para todo mundo. Pode adiantar.
O que me frustrou mais foi eles terem colocado a batalha contra a Cersei como a batalha final e não a batalha contra os mortos. Por quê? Porque desde o começo eu entendo que a grande pegada do Got, que é uma coisa que é das crônicas, é que não importa a luta por poder, não importa a luta entre pessoas, não importa a luta por ouro, se os mortos estão atrás, né? Então, da morte, ninguém escapa. Então, a morte é uma coisa mais contundente, é uma coisa que precisa ser tratada com mais urgência, com mais atenção e com mais intensidade, do que simplesmente uma guerra por um trono. Então, desde o princípio, na minha cabeça, o roteiro que eu fiz, né, a minha expectativa era justamente essa, era a expectativa de que podia ter tido um plot twist da Cersei logo depois que eles fazem a demonstração do morto, né, lá na arena, que ela fizesse ali uma emboscada contra eles, porque já estavam todos os exércitos, faltava só, de fato, a Companhia Dourada chegar, então eles teriam que ter adiantado isso no roteiro, e que a Guerra dos Tronos ocorresse antes da Guerra contra os Mortos. Por quê? Para você deixar, de fato, o mais importante para o final. E aí que eu acho que foi a minha grande frustração, foi de entender que eles deram mais valor para a Cersei como a chefona final, né? E não para o Rei da Noite, que era uma coisa que estava sendo prometida há muito tempo na série. Então, poxa, a primeira cena do primeiro episódio na série, né? Na temporada 1, que a Dani não viu, é justamente isso. São os mortos atacando ali.
Faz sentido.
Então, assim, na minha cabeça, era isso que tinha que ter acontecido. E, mais uma vez, mesmo que a série não tenha citado especificamente a lenda do Azor Ahai, na minha cabeça, a série, em vários momentos, a Melisandre e outros membros, né, seguidores de Rolor, eles tinham se colocado como um príncipe prometido. O tempo inteiro eles falam do príncipe, tem hora que a Missandei chega a falar a princesa prometida. Então, eles dão muita ênfase nessa parte, para depois, simplesmente, os mortos acabarem a longa noite, acabou em 8 horas.
Entendi.
Então, na minha cabeça, isso não fez muito sentido, foi a maior frustração.
Tem um meme que tava bombando, assim, tipo assim, depois do terceiro episódio, acho que foi, foi tipo na segunda-feira, terça-feira, depois que o terceiro episódio foi ao ar, tinha um meme rodando, acho que no Twitter, que eu fui vir no Twitter, que era tipo assim, primeira até a, tipo, sétima temporada, Winter is coming. Aí chega na oitava, Winter is coming. Aí no terceiro episódio, aí no segundo episódio, tipo assim, Winter has come, sei lá, chegou, o inverno chegou. Aí no terceiro episódio, o inverno foi embora. Tipo assim, foi tipo muito rápido.
Muito bom. Olha só, ô Dani, me conta aí, pra você, qual foi sua grande frustração nessa oitava temporada?
Então, eu fiquei frustrada em que relação... Em relação ao tipo, enredo, eu fiquei frustrada em relação a como é que as coisas aconteceram muito rápido. Foi tipo, sabe, foi uma coisa que foi tipo assim, sabe, podia ter feito mais temporadas para desenvolver melhor, pelo menos. Mesmo que fosse esse final, se tivessem desenvolvido melhor, construído melhor os personagens e o encerramento de cada um, teria sido melhor, menos pior, assim, né, para quem não gostou. Mas em relação a personagens, eu não gostei, assim, a questão da Cersei, eu fiquei bem chateada, que eu tava esperando que essa temporada que ela ia, tipo assim, detonar para ganhar os prêmios todos, e ela quase não falou, só ficava na frente da janela tomando vinho, então foi uma grande decepção.
Ela tava no cinema de boneco, né?
E o Jon Snow também foi um completo inútil nessa temporada, ele não fez porra nenhuma.
Ele então... é um inútil. Se você tirar ele da série, provavelmente aconteceria as mesmas coisas, só que em outra hora. Ele é um inútil.
Ele não serviu pra nada.
Jon Snow, você serve pra nada. Porque assim, se ele era tipo o Messias que ia só matar neles, se deixasse sem ele, ela ia morrer provavelmente de algum outro esquema aí, saca? Então, tipo, um negócio louco, assim.
Foi esses dois mais os que me decepcionaram, assim, como é que foi a trajetória deles nessa última temporada, e eles eram os personagens principais, assim, era pra eles terem tido um final bem mais decente, assim, nesse sentido eu acho que, assim, a única que teve, assim, que apesar do fim ter sido chocante, foi a que teve mais chances, tipo assim, a da Dany, ela teve muitas cenas, assim, tipo, sensacionais, eu acho que pelo menos pra Emilia Clarke, ela teve muitas cenas, assim, fantásticas, assim, de atuação. A morte da amiga dela lá, que corta o pescoço dela, a reação que ela teve, tipo assim... Assim, eu achei sensacional a cena dela olhando pra... depois que eles tocam o sino, que ela fica lá parada com o dragão, olhando pro
castelo, né,
da Cersei, e ela fica olhando, assim, com... Você vê que ela tá, tipo assim, quase explodindo, assim, é uma cena... Eu achei sensacional, assim, a atuação dela nessa temporada. Enquanto a Cersei e o Jon Snow foram toscos, assim, no roteiro, não ajudaram em nada os atores, a Khaleesi, ela teve, tipo assim, foi a temporada dela. Apesar do fim ter sido tosco pra ela, foi muito mal construído, mas eu achei, tipo assim, questão, assim, da personagem, ela teve, tipo assim, muitas cenas sensacionais, assim.
Sabe uma coisa que me frustrou muito nessa temporada? Nesse último episódio, na hora que o Tyrion tá pegando as pedrinhas e ele encontra, né, os corpos ali dos irmãos, eu queria que a Sansa ainda estivesse viva. Por quê?
Ah, sim.
Gostaria de ter visto a realização de uma profecia. Que ali o Tyrion ia matar ela por pena, entendeu? Tipo, ela já tava morrendo, ele ia matar para aliviar a dor. Isso teria sido épico.
A profecia nessa série também não serve pra nada, né?
Pra nada.
Profecia, foda-se.
Mas aqui dizem, eu li em algum lugar, acho que alguns amigos eles mandaram, não lembro, sei o que foi, que eles tinham, não sei se eles gravaram, mas estava no roteiro e eles tiraram, aparentemente, uma cena final que era, tipo assim... Você
acabou de falar a cena pós-crédito desse podcast, Dani.
O quê?
Isso aí que você vai falar agora.
Eu ia falar? Porque só mostra o dragão pegando a Khaleesi e levando ela embora. Aí tem essa teoria de que no roteiro original, mas que eles cortaram depois, mostrava assim, o dragão levando a Khaleesi, acho que para Essos, e queimando, colocando ela na fogueira, não sei, ela meio que renascia, ela ressuscitava.
Pois aí,
não sei se isso é verdade.
Nosso comentário pós-créditos aqui, cara. Puta merda, Dani. Tô zoando. Aline, me conta aqui. Uma coisa que a gente viu, a gente tá discutindo isso agora, a maioria das pessoas ficaram insatisfeitas com o final da série. Pra você, por que essa insatisfação ficou tão forte? O que você acha que causou isso? O fã hoje, ele acha que ele pode realmente mandar. Ele consome, mas ele quer mandar na parada. Como que você enxerga isso?
Olha, o fã cria uma relação, né? A gente gastou 10 anos de vida acompanhando essa série. Assim como gastamos 6 anos acompanhando Lost e outras séries que também tiveram finais, né? Não...
Cuidado com o que você vai falar de Lost.
Eu amo Lost. Eu Tamo amo junto. Lost, Tamo inclusive junto. O final.
Não, eu também! Eu também! Que bom.
Mas enfim, o fã cria uma relação. Então, existe uma expectativa colocada ali. Você tem uma série que foi sendo construída com ele, com a participação dele ali, sendo alimentado, né, com aquela narrativa. E ele quer manter a mesma expectativa que ele tinha no começo, e que era entregue, tinha um produto bem entregue para ele. Ele quer manter aquilo no final. E a gente acaba construindo histórias paralelas dos nossos personagens favoritos, né? Então, a gente quer que haja um final digno para cada personagem. Inclusive, não sei se a Larissa vai concordar comigo, mas pelos livros, o final digno da Brienne era morrer virgem.
Exato.
Feio falar isso, concordo. As pessoas têm o direito de transar e ser felizes. Mas não era um final digno para ela ter um relacionamento nem com o Jaime, nem com o Tormund. Então, assim, você cria uma expectativa que não é entregue. E isso é o problema pro fã, né? De querer que o personagem que ele ama se desenvolva de alguma forma, só que a série não é dele, não é um produto que ele tá fazendo, né? Ela é entregue pra ele. Acho que esse é o principal problema que a gente pode apontar aí. Não sei se eu respondi o que você queria, Túlio.
Bom, 100%. Acho que realmente existe essa nossa relação e, cara, expectativa, né? Sabe como é?
Não crie.
Não crie. Fala, Lucas, o que você acha disso?
Cara, criar expectativa é ruim, né? Principalmente se tratando de série aí. Eles manipulam do jeito que eles bem entendem. Assim, o personagem tá dando dinheiro, tá vendendo boneco, então foda-se o que vocês querem, sacou? E o Game of Thrones era muito legal no começo, porque ele fazia o contrário do que as pessoas queriam, né? Ou do que elas imaginavam que ia acontecer. Então era um negócio assim, tipo, era sempre um ceticismo muito grande, assim. Tudo pode acontecer. Seu personagem favorito pode morrer. Aí depois eles entram numa, não, tá tudo explicado, tem um Messias. Nossa, virou um negócio assim, de política foi pra religião num pulo, assim, saca? Aí ficou um negócio chatíssimo, assim. Não chatíssimo, tá? Não me entendo errado. mas virou outra coisa. Aí, puta. A minha expectativa foi lá embaixo, assim. Eu lembro quando vazou 4 episódios, eu não me lembro se é da 4ª temporada, acho que é a primeira fora dos livros.
Acho que foi na 6ª temporada.
Foi na 6ª, se eu não me engano.
É. Bom, eu lembro que, assim, na época que vazou, eu já fiquei assim, tipo, ih, esse vazamento aí tá com carinha de, tipo, não, os caras tentando se soltar logo pra ver se ia colar, sabe? Não parecia vazamento, tipo, algum espião foi lá e roubou, parecia, tipo, o pessoal da HBO, não, vamos vazar isso aqui e ver se cola. Aí, a partir daí, eu já falei, ah, foda-se, não tem mais expectativa pra isso, saca? E não fui decepcionado, porque eu já sabia que ia ser uma bosta.
Boa. E você, Larissa, o que, que você acha dessa questão do fã com a série?
Eu entendo que quem era muito fã da série mesmo e que acompanhava muito ferrenhamente ficou decepcionado não só pelo fim dos personagens que eles amavam de uma forma, às vezes, um pouco tosca demais ou sem refinamento ou sem contato direto com a narrativa anterior, mas eu acho que para aqueles fãs mais atentos, né, aqueles que mesmo para aqueles que não leram os livros, mas que queriam assistir aquela coisa assim com muita avidez, eu entendo que essas pessoas ficaram um pouco frustradas com o próprio roteiro. Então, assim, foram vários furos de roteiro, principalmente nessa temporada. Então, a morte do dragão, né, do Rhaegal, ficou muito, muito sem explicação, né? Como que a Daenerys estava sobrevoando o mar. Não viu uma frota.
Cagada.
Sabe? E a frota viu ela, né?
A frota a viu, a frota conseguiu apontar, eles recarregaram as bestas, né, de uma forma muito rápida, ficou uma coisa meio semiautomática e não parecia que tinham várias, como apareceu depois na guerra. Então, e aí depois o D&D, né? E aí eu vou falar o Dumb and Demon, falaram que ela tinha se esquecido, sendo que tem uma cena no episódio anterior em que o Varys mostra exatamente, né, onde a frota Greyjoy estaria. Então, assim, foi uma coisa.
Foi um puro golpe de arrogância somado com burrice, né?
Então, assim, esses furos, essas coisas todas, o próprio fato dos nortenhos, dos selvagens irem depois para fora da muralha, ficou uma coisa meio sem explicação também, porque eles não queriam morar além da muralha, porque tinha os inimigos, que tinham os outros, mas, por outro lado, eles sempre tentavam, nos livros e na própria série, eles sempre tentavam, mesmo antes da vinda dos White Walkers, eles já tinham tido vontade de atravessar a muralha para poder povoar ali aquela área entre o Winterfell e a muralha que chama Dádiva, né? Então, não fez sentido nenhum, mesmo após o problema dos White Walkers ter sido resolvido, eles não povoarem o norte, eles povoarem além da muralha. Não faz sentido nenhum. A própria guarda da noite, né? Ok, falar que vai ter que manter uma guarda da noite para ser tipo a prisão de Westeros, ou para uma guarda da noite, para esperar ali que em algum momento os White Walkers voltem, né? Porque é uma coisa que a cada tempos volta, sei lá, e aí eles quererem fundar novamente, mas poxa, a muralha tá quebrada, a muralha tá detonada.
O bebê vai voltar, velho.
Entendeu? Tipo. Mas se eles já conseguiram atravessar uma vez, a muralha já está detonada, entendeu? Ela já está toda acabada em alguns pontos. Então, assim, não faz muito sentido isso, e dos selvagens voltarem para as terras de sempre inverno sem. Então, assim, foram vários problemas de roteiro que eu acho que foram coisas que frustraram os fãs de forma geral. E também, obviamente, né, o fim de personagens muito queridos e que tinham grande expectativa aí de solução final para eles, né? Então, eu acho que tudo isso frustra. Eu fui muito criticada por alguns amigos, falavam: "Ah, você não está gostando porque você leu o livro." Não é, gente, eu juro que existem.
Isso não é justificativa de nada.
Aline vai concordar comigo que. Ela vai concordar comigo que. Além dos personagens apresentados na série, poxa, tem mais 20, eu posso lembrar de pelo menos mais 20 ou 25 personagens que tem no livro, que são muito importantes nas crônicas e que não foram apresentados na série. Então, eu juro do fundo do meu coração que quando eu critico, eu estou criticando a série pela série. Lógico que eu tenho uma expectativa pelos livros, mas quando eu critico a série, eu estou falando da série mesmo. Não estou falando só da minha experiência com os livros, sabe?
Bacana. Dani, você deu uma queda aí?
Espera. Essa bateria do celular acabou, velho. Eu tive que ligar o computador correndo.
Espero que você não tenha machucado, mas eu estava perguntando sobre essa questão das expectativas do público, né? Até a Daz aqui falou que, pelo contrário, gente, cria expectativa e satisfaça as expectativas. A gente estava falando sobre não criar expectativas. Eu queria saber de você, como você vê o comportamento dos fãs com o encerramento da série? Como que você enxerga essa coisa? Qual é a sua opinião sobre por que o final de Game of Thrones desmotivou, deixou tanta gente puta e no direito de reclamar do trabalho ali de 11, 10 anos de uma equipe toda profissional que ao longo de toda essa jornada entregou pra gente o melhor da televisão, cagou no final, mas entregou o melhor da televisão.
Então, o que eu tenho a dizer é que assim, o ser humano é uma coisa muito complicada. Nós, seres humanos, somos complicados. Então, tipo assim, nós somos, tipo assim, estamos... Não sei, é muito sentimento, a gente não é muito racional, às vezes. Quando a gente se apega muito a uma coisa, a uma série, a uma pessoa, a um time de futebol, ou o que for, um filme...
Uma crença obscura.
Alguma coisa, tipo, se essa pessoa, esse time decepciona a gente fica puto. Então, tipo assim, tem pessoas que ficam putas, não são todas, é claro. Então, tipo assim, eu já passei por coisas, tipo assim, já teve séries que eu vi inteiras, no Game of Thrones eu não vi inteira, mas eu vi Gilmore Girls inteira, eu vi Buffy caçando vampiros inteira, eu vi Friends inteira. Então, tipo assim, o final todas essas séries que eu citei, eu não achei lá essas coisas, eu não achei a última temporada de Friends lá essas coisas, eu não achei a última temporada de Gilmore Girls lá essas coisas, foi bem fraquinha a última temporada de Gilmore Girls. Buffy também, mas no final ficou meio ruim, mas assim... Eu não fiquei puta, assim, eu fiquei um pouco chateada, assim, mas eu conheço pessoas que ficaram muito decepcionadas. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a gente tem que, por mais que algumas pessoas tenham meio que faltado com respeito nesse final, no caso de Game of Thrones, né, fizeram petição xingando os roteiristas, mais de 1,5 milhão de fãs assinaram a petição, a Sophie Turner ficou chateada, ela falou que foi falta de respeito e tal, mas eu acho que assim, por mais que algumas pessoas tenham ficado muito putas e talvez tenham, né, dito algumas coisas que poderiam não ter dito, eu acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar. Eu acho que cada ser humano é de um jeito, cada um reage de um jeito, igual eu, fiquei tipo assim, ah, não achei essas coisas, mas eu tô ok, igual a Larissa e a Aline, ficaram chateadas, mas elas não ficaram, elas não estão tipo, ah, vou tomar no cu, caralho, porra, não sei o quê. Assim, tem pessoas que são mais assim, são mais sensíveis, são mais, quando ficam nervosas, ficam putas mesmo. Mas eu acho que assim, é o jeito da pessoa, deixa a pessoa lá se expressar, o jeito dela, ela ficou chateada, é o direito dela se expressar daquela forma. Então eu acho que eu não tô aqui para julgar, assim, se alguma pessoa ficou muito mais puta que uma outra, cada um é um, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de uma forma. Então, acho que a gente tem que respeitar aquela forma que cada um tá reagindo a esse final. Mas, assim, fim de série é complicado, porque, tipo assim, peguei o Game of Thrones, foram 8 temporadas, Friends foram 10 temporadas, ER foi, sei lá, 15 temporadas. Então, tipo assim, é meio difícil você fazer uma série que tem essa, né, dura tanto tempo, e fazer um final que todo mundo vai amar.
Só Breaking Bad.
Mad Men.
Lógico.
Mas é meio difícil isso, assim, agradar, porque ao final você fica assim, não, eu quero que esse final seja inesquecível, seja tipo épico. E às vezes você cria muita, muita, muita expectativa. Às vezes realmente é ruim, mas às vezes você cria muita expectativa, o episódio é tipo ok, e você fica tipo, ah, eu queria muito mais que isso. Então eu acho que é uma mistura de coisas, assim, tem várias coisas, mas eu acho que a gente tem que respeitar. Cada um lida de uma forma.
Não, mas, né, é bom que quem cai do cavalo não vai cair numa próxima vez, né? Não vai ficar comprando série e tipo, ah, não, melhor série, meu Deus. Temporada 18, não faz mais sentido nenhum, mas melhor série. É bom pra aprender, ué. Aprende. Eu aprendi com Dexter. Eu falei, nunca mais vou comprar porra de série nenhuma.
Dexter eu aprendi a partir da quinta temporada, meu velho.
Sim.
Nem terminei de assistir Dexter.
Tá? Não nem termine. Vou. Não termine. Não recomendo.
Não vou. Não vou. Olha só, quero saber aqui da Aline. Pro futuro aí, pros fãs de Game of Thrones, o que, que a gente pode esperar? Você acha que o George Martin vai concluir esses livros? Você falou que espera antes. Como é que tá isso?
Então, a minha expectativa é de que os livros saiam para ontem.
Ele mandou a previsão hoje. Né? É bom que vem, né, não?
Então, já tem outras previsões, houve outras previsões, né, rolando, então eu prefiro não me agarrar a elas. Mas como ele publicou, né, os livros estão encaminhados. Espero que dê tempo, que, né, saiam e etc. Eu gosto muito dos livros, eu gosto da forma como ele escreve, a questão dos pontos de vista, como que ele amarra as histórias. Acho fantástica a forma como ele escreve. Então, assim, minha expectativa pessoal é que os livros saiam rápido. Esse ano ele lançou, né, o Gelo e Sangue, que eu comprei na pré-venda, mas ainda não consegui ler, porque questões acadêmicas me impedem nesse momento. Mas também estou com uma expectativa alta de acompanhar essa história Targaryen e da série derivada, né? Na minha pesquisa de mestrado, ficou bem claro para mim que o que importa no Game of Thrones é o universo sendo expandido. E ele vai ser expandido de N formas, né? O Martin tem feito isso em livros paralelos, não só nos livros da própria série, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele tem lançado materiais paralelos ali que vão alimentando esse universo. Então, a minha expectativa é continuar consumindo esse universo.
Como que termina o livro? Assim, o último livro que foi lançado, ele para onde? Qual que foi os últimos acontecimentos? Foram os últimos acontecimentos?
O John ainda tá morto?
O John tá morto. Termina com a morte dele, termina com a Daenerys saindo da arena de Meereen e montando o Drogon e indo com o Drogon para um campo onde ela é encontrada com
os Dothraki.
E tem uma cena final, né? Porque o Martin sempre coloca prefácios e epílogos, né? Em que ele coloca personagens que não fazem parte necessariamente da narrativa. Esses personagens têm ponto de vista e eles morrem. E existe uma morte ali, no último livro, que é a morte do Pycelle. Que é bem emblemática, assim, a forma como ele morreu. Tudo bem, ela tá na série também, mas no livro ela tem um outro sentido ali.
Ô Aline, tenho duas coisas aqui. Primeiro, né, o Mano Léo, abração aí, ele mandou Game of Thrones, começou com RR e terminou DD.
Ele tá bravo.
E ele mandou aqui um beijo pra você.
Obrigada, amor.
Outra coisa, aonde... porque assim, a gente tem um momento jabá sempre aqui, tá ligado, Aline? Uhum. Só que, cara, vamos fazer esse momento agora. Aonde as pessoas acham pra ler o que você escreveu?
Tá, é uma dissertação, né? Então não é uma linguagem lá muito acessível. Deixa eu só contar mais ou menos como que ela se deu, até para quem quiser se interessar, né? Eu parto dessa questão da adaptação, como você adapta, né, um produto para outro e se essa adaptação pode ser considerada uma narrativa transmídia ou não. E aí o meu objeto é o quinto livro, eu analiso como que o quinto livro se deu na quinta temporada e como o jogo narrativo da Telltale Games também está inserido nesse universo. A dissertação está no repositório da UFOP, então é só entrar no UFOP repositório, colocar meu nome lá, meu nome gigantesco, Aline Monteiro Holmes. A dissertação está lá disponível, e recentemente o Nexo, o jornal, publicou 5 trabalhos acadêmicos sobre Game of Thrones, né, logo que a oitava temporada começou. O meu é o quinto citado, então também pelo Nexo é possível acessar. Obrigada pelo momento, Jabá.
Bacana. Ô, Larissa, me conta. Você concorda com o que a Aline falou? Também tem essa mesma expectativa pro livro? Você acha que não vai ter livro? Não sei também, já deve ter ouvido falar que dizem que o Martin já escreveu todos os livros, ele só não lançou em respeito à série, respeito, dinheiro, mas enfim. O que você acha disso tudo?
Já soltou alguns, a gente já tem alguns capítulos aí na internet, então tem alguns POVs aí, né, alguns pontos de vista que a gente já consegue ver, que são do sexto livro, Então, são alguns personagens que não são personagens. Tem um capítulo da Sansa. A Sansa, respondendo aí a pergunta da Dani, a Sansa, ela ainda está lá no Vale. Não é ela que casa com o Ramsay Bolton nos livros. Então, ela ainda está lá no Vale, brincando ali com o Robb Arryn, ainda em relação com o Mindinho, de uma forma meio de simbiose ali com ele ainda. Então, tem um capítulo dela lançado, tem alguns capítulos da Arianne Martell, que o pessoal de Dorne foi muito sacrificado na série, porque Dorne não teve importância, relevância nenhuma na série.
E os capítulos de Dorne são muito legais.
E os capítulos de Dorne são muito sensacionais. Então, foi uma das coisas também que me deixou muito chateada, não nessa última temporada, mas desde a sexta, foi como que eles trataram Dorne como nada. Então, tem alguns capítulos que já são, né, esses lançados, que são muito interessantes, já dão ali alguma noção pra gente do que vai acontecer. O George Martin, ele publicou, parece, aparentemente, que hoje que vai ter, né, uma nova expectativa dos livros para junho de 2020. Eu achei um período muito longo, porque eu esperava que ele já tivesse com aquilo ali no forno para lançar, esperando a série acabar. Então, eu tinha expectativa de no Natal desse ano já ler, né, Os Ventos de Inverno, e não vai acontecer. Mas como a Aline falou, e eu concordo muito, a gente está cansado de ser frustrado, já tem longos aí 4 anos que eu tenho esperado por esse livro e não acontece. Mas eu acho que vai ser lançado sim, acho que nem que seja... ainda que o Martin não viva mais, e aí eu estou batendo bem na madeira, ele tem bons escritores ao lado dele. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma publicação, né, que é O Mundo de Gelo e Fogo, é como se fosse a Barça de Westeros, de Issos e de Planetas. E ela foi escrita por 2 autores muito bacanas, que é a Linda e o Hélio. E eles são muito bacanas, e eles têm uma linguagem muito, muito interessante, estão muito putos com a série, e eles podem falar, né, porque eles não têm um contrato, como o George Martin tem. E então, tem alguns links depois, se vocês quiserem colocar na descrição. Mano, eu acho que é uma boa, da Linda reclamando bastante, assim, dela xingando horrores, com muita crítica, com muita... ela chega a ser muito sarcástica, né, na avaliação da série. Mas eu acho que mesmo que ele não escreva, ele tem boas pessoas para continuar.
Eu queria só fazer um adendo, que às vezes a gente não nota muito o tempo que ele leva para a escrita dos livros. O primeiro livro foi lançado, se eu não me engano, em 96. Ele é um escritor lento, até pelo processo mesmo de fazer as coisas caminharem e se amarrarem ali, né? Então, ele tem essa lentidão no processo dele, que não é de agora. E sobre a Linda e o Hélio, eles são responsáveis pelo maior site, né, de Game of Thrones, que é o Westeros.org. Vale a pena visitar a wiki deles, e as discussões são muito bacanas. E O Mundo de Gelo e Fogo é um livro muito bacana também, para quem quer conhecer mais o universo.
Bacana. Eu concordo com o que vocês falaram aí, tipo... não sei se os livros que ele vai lançar no ano que vem vão ser os últimos ou não?
Vai ser o último, quer dizer... Não, vão ter mais 2. Ele vai lançar provavelmente mais 1, e aí o próximo é só Deus dará, o último.
Entendi. Ah, tá. Então, o que vai lançar ano que vem, se lançar ano que vem, não é o último, então.
É o sexto.
Ah,
entendi. Mas pelo que vocês falaram aí hoje, tipo, o fim que ele vai dar vai ser bem diferente do fim que a série deu, né?
Assim espero.
Eu fui pensando até o que ele disse, porque ele cita, né, inclusive a Aline comentou muito bem, no post que o George fez no blog, assim que acabou a série, na semana passada, ao longo dessa semana, o George, ele tinha falado que os finais seriam
parecidos, diferentes, diferentes, parecidos, diferentes. Ele fala assim, sim, não, não, sim, não, sim, sim, não. Então, assim, ele deixa, ele dá a entender que em alguns pontos a história vai se repetir, em outros vai ser bem diferente. Então, o que eu entendo na minha concepção é que talvez ele tenha falado assim, por exemplo, o Bran vai ficar como rei de Westeros. E aí os caras desenvolveram, ou que eles falaram, ou que ele falou, Jon mata Daenerys e aí nenhum dos dois assume o trono. Ele deve ter dado alguma pincelada assim para os caras chegarem nesse final. Mas eu acho que a forma com que vai ser muito diferente, assim espero, estou torcendo muito por isso, apesar de o Martin, nesse texto, ter falado que alguns personagens vão ter final Disney. Então, a gente não pode esperar só sangue e fogo, não, porque vai ter, em algum momento ali, alguma coisa ali para a gente amar.
Entendi. Olha só, Mano Lucas... Sim. Me fala aí, o que você recomenda para as pessoas que ficaram órfãs de Game of Thrones?
E vão ler Humberto Eco. tem um monte de coisa, assim, próxima, parecida e muito boa. Acho que, assim, dá para ir buscar outras coisas em outras fontes. Acho muito massa, assim, que, tipo, quando acabou o último episódio, acho que a única pessoa que ficou feliz foi o George Martin. Ele falou, nossa, agora demorou, agora eu vou escrever aqui, vender pra cacete. E quem ganha com isso é a arte, né? Porque ele vai fazer novos livros, as pessoas vão consumir esses livros. Então, eu acho que, assim, nem precisa ir muito longe, só esperar um pouquinho, né? Mas, tipo, pô, véio, quem tiver aí na fúria, véio, que valeu o Tolkien, que valeu o outro camarada lá, eu esqueci o nome, amigo do Tolkien, pô, tem coisas interessantes aí. Mas doido que quem ganha é a arte, sacou? A literatura saiu ganhando com uma série com final ruim. Isso é muito bom.
Bacana. Dani, o que você recomendaria para os órfãos de Game of Thrones?
Então, por que pareça, eu, como uma pessoa da área da comunicação, eu detesto ler, não leio livros. Então, eu vejo filmes e vejo séries. Então, eu posso recomendar séries.
Cara, não.
Você só não achou os certos ainda. Todo mundo gosta de ler.
Não, detesto ler desde pequena. Quando eu era criança, pra vocês terem noção, criança, eu tinha tanta preguiça de ler que meus pais compravam as revistinhas da Turma da Mônica, tinha 34 páginas, desse tamanhozinho, lembra da revista Turma da Mônica? Era 34 páginas, eu lembro que era 34 páginas porque meus pais compravam pra mim sempre do Cascão, eu gostava do Cascão, porque eu não gostava de tomar banho, a gente ficava com o Cascão por causa disso. E a minha irmã gostava de tomar banho, que eu gostava de comer. Aí, o que eu fazia? Quando meu pai comprava a revistinha do Cascão, o que eu fazia? Primeira coisa que eu fazia era, eu abria a última página, eu via lá que eram 34 páginas, e eu lia só a última página, porque era aquelas três tirinhas, e acabou. Aí eu não lia mais nada. Porque eu tinha preguiça de ler. É sério. Aí a minha irmã que lia as revistinhas. Eu odeio. Então, tipo assim, eu tinha preguiça de ler Turma da Mônica, que era 34 páginas. Então, imagina Game of Thrones, que tem 500 mil páginas. Não. Olha, então, posso recomendar séries.
Pode recomendar séries. Eu não vou fazer bullying com a Dani e falar outra coisa que ela não gosta, porque eu quero que as pessoas queiram a Dani de volta aqui no programa. Tá?
O quê? A animação? Não gosto.
Não fala, não fala, não fala. Você já falou uma vez. Quem sabe, sabe.
Já propus o desafio.
Detesto animação. Mas, enfim, duas séries que eu recomendo. Uma chama... Eu até fiz crítica dela no IGTV do Cinema de Boteco, que é Areia Movediça, que é uma série sueca, muito boa, tá na Netflix, não sei se é da segunda temporada, mas é uma série que acompanha de maneira resumida, é uma menina que a série começa com a menina entrando numa sala de aula com o namorado dela na escola e escutando de tiro, e quando abre a porta, um tanto de vários corpos no chão, e ela tá lá com a arma na mão em choque. Então, a série acompanha, vai contando pra gente o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu antes daquele dia, que desencadeou naquilo. É uma série muito boa, uma série de policial, assim, suspense excelente, do Suécia. E uma outra série que...
A Juliana tá
vendo. Oi.
The Good Place.
Ah, eu não vi essa, mas eu acho que é Kristen Bell, né? The Good Place, acho que é Kristen Bell, que fazia a Verônica Mars. Me falaram dessa série mesmo, que ela é boa, mas eu ainda não vi. E tem uma outra que ela que eu vi só alguns episódios, mas é uma série que ela teve só 3 temporadas, ela já acabou. A última temporada foi lançada agora na Netflix, que é uma série que chama Easy. Que ela... Cada episódio é uma história diferente, e o que é legal da série é que tem vários atores convidados, assim, que são famosos, que participam de alguns episódios, mas são episódios independentes, e o legal da série é que a série é improvisada. Tipo assim, os atores... Na série não tem roteiro. Então, é tipo assim, o diretor chega para o ator e fala, ó, filho, basicamente, o seu personagem é assim, assado, nessa cena, você vai ter que fazer isso e aquilo, se vira, o diálogo é seu, você que vai criar. Então, é uma série de improvisação. E gente, é muito legal.
Acabo de ter uma interrupção aqui, Plantão Globo, tem uma barata aqui, a Juliana está aloprada. Enquanto a barata está ali, nos últimos segundos de vida dela, ô Larissa, me conta, o que você recomenda para as pessoas órfãs?
Seguindo aí, eu gostei muito, já até vou anotar aqui as indicações da Dani, mas falando em série e em livros, eu acho que essa parte de literatura épica é uma coisa muito bacana, e aí eu indico muito os livros do Bernard Cornwell, que ele tem séries maravilhosas, e ele tem, né, a série Last Kingdom, ela é uma série de variação dos livros dele, então, tanto os livros do Bernard Cornwell, quanto a série Last Kingdom, eu indico muito. Vikings acabou ficando mais famosa do que o Last Kingdom, mas a parte do Vikings, ela é muito interessante, porque você vê, né, o lado ali contrário da Inglaterra, e no Last Kingdom você entende ali a parte do Império Inglês sendo formado. Então, eu indico muito, eu acho que são séries muito legais, não tem tantos plot twists quanto Game of Thrones, e o jogo político ele é mais pobre, mas, por outro lado, as batalhas são muito boas.
Aline, me conta...
Mas essas séries, elas são baseadas no livro?
São.
Do Last Kingdom, né?
O Last Kingdom é baseado no Bernard Cornwell.
Bacana. Eu vou começar a assistir o... Não.
Não, o Vikings, ele é tipo uma variação, né? É como se fosse o lado viking do negócio, que acaba contando, né, um pouco da história, mas ele não tem que roteiriza, não.
Eu quero começar a ver o Vikings em breve, mas eu tô revendo o Lost. Primeira vez que eu tô fazendo essa experiência e tá, assim, fantástico. Então essa é a minha dica, mas eu quero te saber da Aline também. Qual que é a sua dica para os órfãos de Game of Thrones?
Só voltando ao Lost, eu já vi 3 vezes a série inteira. Eu amo.
Caraca! Melhora essa televisão? Como é que tá isso pra você?
Melhora, pra mim melhora.
Vocês gostaram do final de Lost?
Sim.
Eu gostei. Não amei, mas achei digno.
Eu gostei.
Lucas não, né?
Eu amei.
Eu não vou opinar sobre isso, não, velho.
O Lucas
tem um personagem que é o filho da puta que não gosta de nada, assim, eu tô virando esse cara, eu vou ficar em silêncio.
O Lucas, quando assinou o contrato com o Boteco, eu falei, cara, não fala mal do final de Lost. Foi a única coisa.
Mas então, eu recomendo primeiro a leitura dos livros mesmo, né, pra quem não leu das Crônicas de Gelo e Fogo, desculpa aí, Dani, é bastante coisa mesmo, mas é uma história super envolvente. Os livros derivados também, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, O Mundo de Gelo e Fogo, agora o Gelo e Sangue.
Fogo e Sangue.
Fogo e Sangue, perdão, isso mesmo. Com relação a outros tipos de literatura, eu acho que é um momento bacana da gente ler distopias, e aí nesse sentido, o Conto da Aia. Eu acho o Conto da Aia fantástico, eu li recentemente, não vi a série ainda. E
a série é maravilhosa.
Ai, eu tô com medo dela. E com relação às séries, assim, minha recomendação é Dark, que tá na Netflix e que já tá vindo uma segunda temporada. Dark é uma série maravilhosa, com quem eu também me envolvi bastante. Já vi as 3 vezes, padrão. Vou me mergulhar nela assim que ela lançar a segunda temporada. E assim, narrativas em vista. Muito bom.
Aline, eu fiquei curioso. Quantas vezes você leu cada livro do Game of Thrones?
Uma só. Na verdade, o quinto livro eu li mais, né? O quinto livro eu li 2 vezes, mas eu li a primeira como leitora mesmo, e a segunda para fazer a análise que eu fiz. Então, eu tenho 2 livros, quinto livro, um que faz parte da minha coleção, guardadinho e tal, e o outro que tá todo marcado, riscado, cheio de flags, de post-its, porque ele fez parte da análise da minha dissertação.
Sensacional.
Estou lendo de novo, porque, né, eu não tenho mais nada para fazer na vida, né? E aí eu recomendo um podcast que está fazendo a leitura das obras também, que é o Rodor Cavalo, da Mikan e da Carol Moreira, que é assim, lê-se o capítulo e tem um debate ali sobre...
Que foda!
Sobre aquele capítulo. Tá sendo muito bacana, tá sendo muito gostoso de reler.
Mas assim, questão de direito autoral, tá de boa aí?
Não, eles não leem. O podcast já começa com a discussão do capítulo.
Ah,
mas a proposição é que você leia pra poder acompanhar.
Porra, que do caralho, velho. Não existe isso de Harry Potter, não?
Não que eu saiba.
Olha. Aí eu quero, se tiver de Harry Potter.
Não é?
Tá aí uma proposta pro boteco, uai.
Não é? Ó, pegar o senhor dos anéis. Olha a cara do Lucas.
Boa sorte.
E eu posso dar só mais uma coisa que é bem bacana, que sim, pelo menos tem me envolvido bastante também, que é um podcast também chamado Projeto Humanos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. A quarta temporada está com um caso policial fantástico, chamado Caso Evandro, que virou assim, o meu Netflix, de uma certa forma, né? Eu acordo toda quarta-feira para poder escutar cedinho o podcast. É uma história muito envolvente, vale a pena.
Cara, a Aline, sua xará, que participa sempre aqui comentando nos podcasts, ela tinha me recomendado, eu já tinha ouvido falar, tinha esquecido, mas essa proposta de podcast é algo que me chama muita atenção, algo que eu gosto muito. Acho válido. Bom,
bacana.
Galera, vocês têm aí, começando pelo Lucas, aliás, Dani, pode falar?
Não, eu queria perguntar para os meninos, porque eu vi que a HBO já está planejando lançar um spin-off de Game of Thrones, acho que 2021. Eu queria saber o que é esse spin-off, que eu li e eu não entendi nada.
Ele vai contar a história dos primeiros homens e dos homens da floresta, né, das crianças da floresta. Vai contar como se fosse os primórdios de Westeros 5 mil anos antes. Eu não sei se eles vão chegar à parte dos outros, como eles se formaram, como... Eles nasceram, mas eu imagino que sim, porque já saiu uma imagem que era um bloco de gelo gigante já. Então, eu acho que vai ser mais ou menos um antes ali. Mas eles dizem que... O próprio Martin, né, ele chega a citar que o outro provavelmente vai ser da história de Valíria, né? Como que foi a destruição de Valíria... porque, na verdade, os Targaryens, eles eram uma família comum de Valíria, eles não eram nada demais, eles não eram reis, eles não eram... Eles domavam dragão, assim como todos os outros valerianos domavam. Eles eram qualquer um que foi para uma nova terra e a partir daí eles conquistaram Westeros. Então, eles estão dizendo sobre esses dois spin-offs, o terceiro eu já não consigo saber, talvez a Aline saiba.
Eu realmente não estou por dentro dos spin-offs, não. Eu sei que foram várias propostas, que o Martin está trabalhando, inclusive, nelas, e que a HBO pegaria uma delas e produziria. Só isso que eu sei.
Me conta que vai ter uma dessas aí, não é a Arya indo lá para o Oeste, não?
Não sei, pode ser.
Espero que não.
Muito bom. Ô, Mano Lucas, quer dar aí as palavras finais dessa nossa edição 4 do Papo de Boteco?
Bom, queria agradecer aí, participar mais uma vez, né, cair meio de paraquedas aqui, não é muito minha área, mas foi legal pra caramba, e agradecer as moças aqui que estão aqui, muito, muito bacana a opinião delas. Queria pedir desculpa se eu ofendi alguém, sacou? Mas espero que tenha plantado a sementinha, assim, tipo, o babaca lá falando mal da minha série, só pra pensar um pouquinho sobre se essa série é boa mesmo, se não tá gastando dinheiro nela aí, comprando boneco à toa, tá bom? Então agradecer a quem viu aí também, né?
O Lucas, cara, é o cara que as pessoas aqui aprendem a amar do tanto que ele é sincero. Na primeira participação do Lucas, ele soltou e falou que Peixe Grande era filme pra fascista. Peixe Grande é tipo um filme do meu coração.
Filme reacionário.
Filme reaça. É um filme do meu coração, tá ligado? Meu queixo bateu na mesa, velho. Né? Mas, enfim, o Lucas já tem a galera aí que acompanha, já gosta dele. Já sabe como é que funciona, e até espera.
Menos a galera de Walking Dead, que ainda vou conquistar.
Ainda vai conquistar o pessoal de Walking Dead. Já tá conquistando algumas. Algumas pessoas você já tá conquistando. Mas o pessoal já acompanha o Lucas aqui, já sabendo, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Acho muito foda.
Quem que esse boneco é atrás? É um Drácula?
Qual? Esse aqui?
É.
É um Drácula.
Ah,
doido. Dani, você quer dar aí as palavras finais?
Ah, acho que eu já falei tudo que eu queria falar. De, enfim...
Roteirista de Game of Thrones.
Não, acho que eu falei tudo, sim. Acho que eu gostei muito. Foi muito legal conversar com vocês. Aprendi muito sobre Game of Thrones, uma pessoa que não leu nada.
E nem viu a série, né?
Vi a parte da quarta temporada. Mas... Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que, assim, é o que eu falei lá mais cedo, que... Fã é difícil. Igual a gente aprende lá no curso de relações públicas que público é chato. Fã é chato. Tipo assim, o fã, tipo assim, quando você conquista ele, é uma coisinha errada que você faz, você perde ele e acaba com você. Então, assim, é uma coisa que sempre vai existir. Sempre vão existir séries, vai ter uma outra Game of Thrones da vida, todo mundo vai amar, e vai ter um final que ninguém vai gostar, ou quase ninguém vai gostar. Então, assim, eu acho que faz parte do ciclo da vida. Então, assim, sempre vai acontecer isso. Sempre vai ter alguma série que vai ter um fim, que não vai ser lá essas coisas, as pessoas vão ficar chateadas. E vão ter outras que vão ter fins melhores, igual vocês acharam de Lost bom. Então, assim, eu acho que faz parte. Eu acho que é legal a gente discutir isso. É legal a gente ver os pontos diferentes. O Lucas é mais crítico, mas, né? Eu fui mais de buenas. É, as meninas também estão, assim, não gostaram, mas, né, não ficaram tão putas assim. Eu acho que faz parte. Eu acho interessante. Eu acho interessante do ser humano é esse. Cada um é de um jeito. Então, tipo assim, eu estou aqui pelos memes. Eu me divirto com os memes. Até, tipo, quando eu fico puto com alguma coisa. Ainda mais nesse, né, no momento que a gente está no mundo de política e futebol. Às vezes eu fico puta. Aí, tipo assim, eu vejo um meme que faz o meu dia, sabe? Então... Acho, sim, acho que é divertido. Foi divertido acompanhar essa saga de Game of Thrones. Adoro ver as reações. As reações, assim, da Arya matando o Rei da Noite. Tipo assim, as reações são sensacionais. Tem cada reação que, tipo assim, por mais que algumas pessoas não tenham gostado da forma que foi, eu me diverti vendo as reações da galera, tipo, em shopping, assistindo episódio em shopping, comemorando como se fosse Copa do Mundo, sabe? Eu acho que é incrível o que as séries fazem, tipo assim... A série Game of Thrones foi uma série gigante,
foi,
sabe?
Foi um fenômeno. A ponta é isso.
Oi, o quê?
Foi um fenômeno.
Foi um fenômeno. Então, tipo assim, eu acho incrível ver, tipo assim, eu acho legal. É uma série que tem que ser realmente estudada, o que ela fez com o mundo. Ela uniu pessoas, sabe? Tipo assim, pessoas lotando bares e lotando, tipo, shoppings para ver os episódios, sabe? E é uma coisa incrível, assim, que essa série fez. Esse foi um fenômeno global. Pessoas pagando HBO caro pra ver a série e cancelando logo depois que a série acabou, sabe? Tipo assim. Eu achei fantástico, eu acho fantástico isso.
Muito bom. Ué, tá vendo? Agora a Dani foi uma geminiana que eu conheço, cara. Tá vendo? Por que eu não falo Dani, cara? Ela guarda ali o detalhe pra chegar e detonar. Muito bom. Larissa, me conta, quais são as suas palavras finais?
Gente, primeiro, eu queria agradecer, foi uma honra trabalhar com vocês hoje. Nesse papo tão gostoso, tão bacana. É, eu acho que eu descarreguei a minha raiva, todos os memes. A Dani falou que ela gosta de memes. Eu acho que eu não parava de mandar meme ao longo dessa semana inteira, e procurando, e printando, e mandando, e postando. Então, eu acho que minha raiva foi bem descarregada nesse sentido, porque eu fiquei bem puta quando eu assisti isso no final. Muito mais do que eu tô hoje, eu tô muito relaxada.
É, tá bem tranquilo hoje.
É, porque o meu sentimento era bem de raiva, assim. Mas aos poucos também eu fui desapegando e aí tudo vira festa, né? É, eu gostei muito de falar com vocês aqui, aí aparecendo outras oportunidades, se vocês quiserem falar de The Handmaid's Tale, do conto da Aya que a Aline indicou, eu super, super, super topo. Que eu amo essa série. Fica uma pauta aí pro Cinema de Boteco, porque é uma série incrível pra gente poder falar. O livro é maravilhoso. Tô assim, terminando de ler, mas assim, tô lendo devagar para poder degustar. E aí eu queria só agradecer a vocês. Minha primeira vez, nunca participei de nenhum podcast. Espero ter mandado bem.
Pô, mandou bem, exato.
E aí... Então, eu queria mesmo agradecer, e eu respeito muito o trabalho de vocês. Eu acho que o que vocês fazem é mais do que entretenimento, né? Vocês acabam levando para as pessoas motivos para pensar, motivos para refletir, e eu vejo muito valor nisso e agradeço. E eu queria elogiar muito a Aline também, porque, poxa, a pessoa
Obrigada.
Fazer um trabalho tão bacana, né? Transformar um trabalho acadêmico em cima disso, com certeza eu dou muito valor, porque eu vejo que o futuro, né? A ciência do futuro é discutir sobre as relações humanas e como elas se dão. E eu acho muito moderno, muito bacana ela levar esse assunto em diante, até para a gente entender as pessoas de hoje, né? Entender a política de hoje, entender as pessoas, entender os comportamentos. Então, muito obrigada pela oportunidade, gente.
Cara, valeu demais a participação. Aline, quais são as suas palavras finais? E pode fazer jabá de novo se quiser.
Ó, minha palavra final é essa aqui, ó. Vou continuar comprando os Funkos. Mas, de verdade, eu queria muito agradecer, Túlio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa experiência gostosa, né, de conversar sobre uma coisa que eu amo, de estar de volta ao Cinema de Boteco, mesmo que indiretamente. Yeah. Gostei demais de ter participado também, minha primeira vez participando nesse formato. Tô aí na correria do doutorado, mas disponível na medida do possível para bater papo com vocês, assim. Obrigada pelas contribuições que vocês trouxeram, foi um momento muito gostoso. Obrigada mesmo.
E o momento link já dá, né?
Eu posso te passar o link que você coloca na descrição?
Vou colocar na descrição, sim, com certeza.
Beleza.
Até a Juliana,
que é mais tranquilo. Aqui,
ela até participou comigo, né, conversando de Rush essa semana, ela já falou, cadê o link? Eu quero ler essa parada. Então,
obrigada.
Bom, gente, agradeço imensamente, Lucas, sempre tocando no terror, a Dani, as observações dela, espero que a Dani não tenha machucado, porque na hora que ela caiu, eu falei, cara, gente, que cai assim no modo, mas que bom que ela...
Não caiu, não cai não, que caiu.
Dani. Caiu a conexão, truta.
Ah, tá.
Tá vendo, cara? Como não amar a Dani, cara? Ela levou o negócio ao pé da letra, cara. Te amo, Dani. Larissa, muito obrigado pela sua participação, mandou bem demais, tá? Você já falou aí do rendimento, se a gente realmente fizer alguma coisa sobre a série, pode crer, vou te chamar. E Aline, tocou o terror, né? Muito obrigado por ter compartilhado com a gente aqui todo o seu conhecimento sobre Game of Thrones. Espero que a galera que tenha ouvido aqui com a gente, porra, né, meia-noite 17, acho que é a edição que a gente ficou até mais tempo aqui. Então a gente tem aqui ao vivaço agora 5, 6 pessoas. Cara, muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, igual eu gostei aqui da transmissão. E quinta-feira que vem a gente tá de volta aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Um beijo e boa noite.
Você ouviu Papo de Boteco.